O que aconteceu, me permita dar uma contribuição ao discurso de Vossa Excelência.
Com muito prazer.
Foi o viés intervencionista. O que é que significa Libra? Libra é uma enorme perspectiva que significava, há 5 anos atrás, antes da descoberta do xisto dos Estados Unidos, o grande Eldorado em matéria de reserva energética no mundo. É verdade que há 6, 7 quilômetros de profundidade, mas com a tecnologia em princípio dominada, era uma questão de investir dinheiro e tendo petróleo de $100, tudo dava certo. Só tem um detalhe, é que para alguém participar de Libra, tem que bancar 15 bilhões.
15 bilhões, é o bolo de assinatura.
15 bilhões, não são 15 mil, nem são 15 milhões, são 15 bilhões, é muito dinheiro. Mas seria pouco dinheiro se as pessoas, se os grandões que caíram fora, não tivessem medo de uma palavrinha chamada intervencionismo de um governo que não tem mostrado competência. Principalmente quando a Petrobras, que é quase da propriedade do governo brasileiro, está, como Vossa Excelência colocou, naufragando progressivamente.
Asfixiada
financeiramente. Por questão de gestão de má qualidade. A ação Petrobras vale hoje um percentual do que valia há 10 anos atrás ou há 5 anos atrás. Por má gestão, por uso político da empresa para conter a inflação, quebrando a empresa e quebrando a oportunidade dela ter dinheiro para ter os 30% do regime de partilha. Essa é a pedra de toque. Mudar uma coisa que deu certo para uma coisa que é uma aventura. A concessão produziu a autossuficiência de petróleo no Brasil. A partilha é uma aventura. Quem é que disse que Libra é o Eldorado do mundo? Não, tem muitos Eldorados no mundo. E o Brasil perdeu, vai perder a oportunidade de ter aqueles em quem podia confiar para valer, de que ganhando o direito de prospectar, iria botar petróleo e era uma questão de tempo. Tudo por conta de um modelo intervencionista. Essa é uma palavrinha que pode nos arrebentar e que pode tornar a economia brasileira cada dia mais menos competitiva. Parabéns a Vossa Excelência pelo seu discurso e pela oportunidade com que o pronuncia.
Eu que agradeço uma parte que seguramente é melhor que o meu discurso. Agradeço imensamente a Vossa Excelência, como sempre, um senador eloquente, atuante, perspicaz, e que diz as coisas certas. Vossa Excelência fala em intervencionismo. Há determinados vícios que são agravados pela concomitância com outros. No caso, intervencionismo mais incompetência. Intervencionismo e incompetência. O governo do PT demonizou, o PT demonizou ao longo de toda a sua existência as chamadas privatizações, a atração da iniciativa privada para a participação em investimentos de interesse público. Pois bem, até que em um determinado momento, premido inclusive pela crise fiscal indisfarçável que o Brasil atravessa, o governo resolveu render-se à evidência, a necessidade de atrair investidores privados para suprir a capacidade financeira, gerencial do setor público em setores importantes para o nosso desenvolvimento. Já vimos o que aconteceu com a Petrobras. A troca desastrosa de um modelo que dava certo por outro, que está dando errado. Simplesmente para dizer, olha, nós fizemos uma privatização, trouxemos empresas privadas, mas de um modelo diferente, do nosso modelo, o modelo do PT, o modelo da partilha. E o resultado é esse, o fracasso está à vista. Ainda a semana passada, constatamos mais um fracasso devido ao intervencionismo incompetente. Há o leilão das rodovias, duas rodovias federais, a 050 e a 262. Que foram oferecidas à iniciativa privada sob a forma de concessão. A 050 foi arrematada por um consórcio de 9 empresas, nenhuma delas muito conhecida, nenhuma delas de grande porte, um consórcio de 9 empresas. Com o deságio em relação à tarifa que foi apresentada como uma tarifa de referência no leilão de 42%, Aí há alguma coisa de estranho, senador Agrippino, senador Figueiró. Por que um erro tão grande? Por que uma divergência tão enorme entre a tarifa de referência que abriu a licitação e a tarifa pela qual que definiu o ganhador, o consórcio ganhador do leilão? É muito difícil explicar. Muito difícil explicar. A minha preocupação é que venha se repetir em relação a 0,50 o mesmo problema que ocorreu em relação a Régis Bittencourt e a Fernão Dias. Empresas mergulharam, apresentaram uma oferta lá embaixo, para que o governo fez um grande alarde disso, uma tarifa muito inferior àquela que seria efetivamente necessária para remunerar o investimento, e o resultado foi o fracasso. O fracasso agora não da concessão, não do leilão, mas da execução das obras, dos serviços a que elas se comprometeram. A Régis Bittencourt, por exemplo, até agora foi a Régis Bittencourt, por exemplo, tem o compromisso, contém em si a travessia da Serra do Cafezal, à altura no limiar do Vale do Ribeiro, em São Paulo, e que deveria estar concluída há 3 anos. Agora anunciaram para 2017 a duplicação da Serra do Cafezal. Já a 262 não teve licitantes, que era a rodovia mais complexa. Complexa não do ponto de vista de engenharia, porque é simples, não tem grande complexidade. O senador Agrippino é engenheiro e dos bons, sabe que uma rodovia sem grandes obras de arte não é nada, não é uma coisa do arco da velha. Mas havia lá um risco DENIT, um trecho de cerca de 200 quilômetros que o DENIT deveria assumir. Resultado, nenhum investidor se dispôs a entrar no leilão, a rematar uma rodovia que ficaria depois com um trecho no meio dela encravado, de responsabilidade do DENIT, que é incapaz de realizar qualquer coisa no preço certo. Ninguém ia se aventurar a isso. Pois bem, agora o ministro Mantega, depois de ter atribuído o fracasso do leilão da 262 a ingerências políticas, não se sabe de quem, ele deveria ter dito de quem, mas não disse, são fatores políticos, quais? Eu não sei. Aliás, sei, é incompetência do governo, porque essa minha suposição de que se trata da incompetência do governo se confirma pelas declarações do ministro hoje, do dia de hoje. O ministro disse que o governo agora vai rever as projeções de demanda dessas rodovias que serão ofertadas à iniciativa privada, porque ele supõe que essas projeções estão mal feitas e, portanto, falseiam o cálculo econômico dos investidores. Ora, senador Figueiró, sabe, Vossa Excelência, quando foi anunciado esse pacote de concessões rodoviárias? No dia 15 de agosto do ano passado. Faz mais de um ano que esse pacote foi anunciado, com as clarinadas e as fanfarras habituais pela Presidente da República. E agora, o ministro da Fazenda, não sei por que ele e não o ministro do Transporte, diz que talvez os cálculos de demanda, de tráfego, sejam errados e seja preciso refazê-los. Com isso, meus caros senadores, meus caros colegas, não sei para quando ocorrerão esses leilões e quando ficarão prontas essas obras tão necessárias para a segurança das pessoas, tão necessárias para o escoamento da produção. Com as ferrovias, então, nem se fala. As ferrovias, apesar, concessão das ferrovias, apesar da garantia de lucro oferecida pelo Tesouro, algo que foi engendrado por Dom Pedro II para estimular o barão de Mauá a fazer a primeira ferrovia no Brasil. Garante a rentabilidade do capital investido. Investimento, dinheiro dos fundos de pensão. Juro barato, negócio de mãe para filho, do BNDES e da Caixa Econômica Federal. mas tem uma Valec no meio do caminho, uma empresa estatal cujo histórico, não da empresa, mas dos seus ocupantes, nessa política, mediante essa política de aparelhamento petista do Estado, foi uma empresa desacreditada, foi desacreditada por inúmeros escândalos de corrupção que marcaram a crônica da sua vida nos últimos anos. Resultado, não se sabe quando este programa, anunciado no dia 15 de agosto do ano passado, vai efetivamente sair do papel. E assim nós vamos. Nesse país faltam, ouço novamente a parte do deputado.
Rapidamente, senador, só para acrescentar um dado ao pronunciamento de Vossa Excelência. Vossa Excelência costuma usar o termo novidadeira com muita propriedade. As novidades do governo do PT são, por exemplo, regime de partilha ao invés de concessões. Já deu no que deu. Afugentou os participantes em quem se poderia realmente confiar em que Libra iria acontecer. Tudo daqui para frente é uma perspectiva. Agora, Vossa Excelência fala sobre as concessões para rodovias importantes, quando deu vazio, deu ausência em vários lotes, principalmente nos trechos que ligam Espírito Santo a Minas Gerais e vários outros. Eu estava vendo hoje, a outra novidade do governo, além da partilha, é o tal do RDC, Regime Diferenciado de Contratação.
Que está dando errado também, como Vossa Excelência, aliás, vaticinou aqui dessa tribuna.
Claro, completamente errado. As pessoas acham que o RDC é uma caixinha de surpresa, onde é preciso encontrar por adivinhação o preço, porque se não adivinharem vai ter multa. E estão fugindo como o diabo da cruz. Resultado, as novidadeiras do PT são um desastre para um país que precisa de investimento para gerar infraestrutura, para gerar competitividade. É só essa observação. As duas novidades maiores em matéria de obra de infraestrutura, de geração de investimentos, estão tendo efeito bumerangue. A questão da partilha e as RDCs, tão duramente criticadas por nós da oposição.
Agradeço mais uma vez a parte de Vossa Excelência. E com essas e outras, senhor senador Figueiró, creio que se aplica perfeitamente à situação de hoje a frase do ex-governador José Serra, publicada hoje na Folha de São Paulo. É que essas novidades e essa criatividade do PT, especialmente no governo Dilma, vai nos levar a uma situação em que teremos um país com petróleo sem poço e pedágio sem rodovia. Muito obrigado.